Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. É com grande satisfação que iniciamos mais um Música Antiga. E já no começo do programa, recorro à história da arte para me referir a imagens antigas. No caso, aquelas em que frequentemente encontramos um anjo segurando ou tocando um instrumento parecido com um violão, porém com bem mais cordas. Muito provavelmente, os ouvintes devem ter essa imagem na memória, de anjos com tal instrumento. Na verdade, não somente anjos músicos, também figuras humanas, masculinas e femininas, com esse diferente instrumento, muitas vezes representado com variantes quanto ao tamanho, mas sempre com um corpo abaulado nas costas e a pá de cravelhas, a parte em que se afina, voltada para trás, de modo a formar um ângulo reto com o braço. O instrumento em questão é o alaúde, assunto do Música Antiga de hoje. É um equívoco tomar o alaúde como um instrumento que deu origem ao violão. Na realidade, já na Idade Média Ocidental, podem ser encontradas iconografias de alaúdes e de guitarras. Estas, sim, instrumentos presentes na trajetória histórica que culmina no violão moderno. O antepassado mais próximo do alaúde é o al-ud, ou simplesmente ud, o velho alaúde árabe que chegou no Ocidente no período medieval e que influenciou decisivamente o alaúde europeu em seu formato. Todavia, foi mais propriamente na Renascença que o alaúde teve a sua configuração consolidada. Isto é, foi por volta de 1500 que o alaúde tomou a feição que passaria a lhe ser característica. Um instrumento abaulado, com as costas em forma de pera, uma abertura circular no tampo, chamada de roseta, o cravelhame perpendicular ao braço e as cordas distribuídas por ordens, em outras palavras, por cordas duplas, com exceção da ordem relativa à parte mais aguda do instrumento, a primeira, sempre uma corda simples no alaúde renascentista. Então, podemos dizer que foi na Renascença que o alaúde tomou o seu feitio com o qual ficaria conhecido. Daí, no senso comum, às vezes ser muito frequente generalizações que reduzem o alaúde ao alaúde renascentista, desconsiderando que houve vários outros tipos de alaúdes na história, com tamanhos diferentes e também variáveis quanto ao número de cordas e quanto à própria forma de tocar, entre outras particularidades. Para ser mais específico ainda, quando se fala no alaúde renascentista, geralmente é no alaúde tenor que se está se referindo, pois a exemplo de instrumentos como o saxofone e a flauta doce, também há na família dos alaúdes instrumentos de diferentes registros. Por exemplo, na Renascença, além do alaúde tenor, configurações possíveis também eram a dos alaúdes baixo, alto e soprano, implicando essas diferenças de registro também no tamanho do instrumento. Mas o mais conhecido de todos esses tipos é o alaúde tenor, sem dúvida. Dentro da perspectiva de uma interpretação historicamente informada, ouçamos agora duas gravações marcadas pela presença do alaúde. A primeira, no formato canto e alaúde, é Veris Dulcis in Tempore, canção que faz parte da coletânea de manuscritos medievais conhecidos como Carmina Burana. O alaudista é Thomas Binkley, grande nome do alaúde medieval já falecido. A outra música que iremos escutar é a famosíssima Greensleeves, seguramente a peça mais conhecida do repertório para alaúde. Trata-se de um tema musical do folclore inglês, que foi inclusive visitado por autores da época moderna. Escutaremos essa música a partir da versão deixada pelo compositor e alaudista renascentista inglês Francis Cutting. Na interpretação que iremos escutar para alaúde solo, quem toca é Konrad Ragosnik, também violonista, conhecido intérprete que morreu no início do ano passado.
Veris dulcis in tempore, Florentist ad superbore, Juliana cum soror, Quite core toc tempore fit vilior. Exe flores contor bores, last si vecan und volu. Tempescunt virgines dulcis amor. Quite core doc tempore fit vilior. Exe flores cunt lili Virgines dant gemina summo deorum carmina dulcis amor. Quite core doc tempore fit
Acabamos de ouvir, da coletânea medieval Carmina Burana, a cantiga Veris Dulcis in Tempore, de número 85, e a composição Greensleeves, na versão do compositor e alaudista da Renascença inglesa, Francis Curtin. Na primeira música, ao alaúde, Thomas Binkley. Na segunda composição, Konrad Ragoznik. Os dois exemplos nos levam a períodos musicais completamente distintos. De um lado, a atmosfera medieval das Carmina Burana, com o alaúde tendo a função de, fundamentalmente, acompanhar o canto. No outro lado, esse instrumento como elemento principal, realizando, simultaneamente, a melodia e o acompanhamento. Ao dizer tais palavras, isso não significa generalizar e falar que na Idade Média só a voz competia a condução melódica, não havendo em nenhum momento a possibilidade de o alaúde ou outro instrumento também desempenhar essa função. Como já foi dito outras vezes neste programa, nessa música profana medieval não havia o costume de indicar os instrumentos a serem utilizados, e muito menos a parte musical a ser tocada pelos instrumentos. Por conseguinte, tudo o que se toca hoje de tal repertório consiste em improvisação. Sabemos, no entanto, recorrendo a iconografias medievais, que se o alaúde desse período não tinha diferenças com o da Renascença quanto à função da mão esquerda, isto é, a mão cujos dedos faziam as notas no braço do instrumento, o mesmo não se passava com a mão direita. Ao que tudo indica, os dois períodos contrastavam enormemente nessa questão. No período medieval, na mão direita era muito comum usar um plectro para tanger as cordas do alaúde, isto é, uma paleta, para usar um termo familiar para quem toca guitarra elétrica. Já no alaúde renascentista, na mão direita, eram os próprios dedos que feriam as cordas. Nesse sentido, no alaúde da Renascença, muito característico é a chamada técnica da figueta, maneira de tocar com a mão direita em que, com o dedo mínimo apoiado no tampo, alternava-se os demais dedos, sempre com o indicador à frente do dedo polegar. Em outras palavras, uma posição contrária à do violão clássico. Ouçamos agora mais duas gravações, para em seguida comentarmos mais sobre essa questão da técnica do alaúde. O que vamos escutar são duas interpretações de uma mesma música, The Frog Galliard, composição do grande nome da música renascentista para alaúde, o inglês John Dowland. Na primeira gravação, o intérprete é Julian Breen. Na segunda, Paul Odette. Dois músicos de grande valor e conhecidos internacionalmente. Thank you. Ouvimos de John Dowland a peça chamada The Flog Galliard, primeiramente tocada por Julian Breen, em seguida por Paul Odette. Podemos dizer, sem querer fazer qualquer juízo quanto à qualidade dos dois músicos, que é muito grande a diferença entre eles quanto à técnica adotada. E ambos fazem música antiga, optando por tocar composições no próprio instrumento em que elas foram destinadas, o alaúde, e não transcrições, que é o que acontece quando se usa o violão para tocar essa música do passado. O que há, então, de tão diferente entre as técnicas de Julian Breen e Paul Odette? A diferença fundamental, que se mostra notória na sonoridade, remete ao fato de que Paul Odette segue com mais rigor o referencial de uma interpretação historicamente informada. Isso ocorre porque o instrumentista adota a técnica da figueta, a técnica da mão direita do alaúde renascentista. Não fazendo isso, Julian Breen, em virtude de ser também violonista, e essa condição impedir um toque similar ao de Odette. Com efeito, o fato de Breen posicionar a mão direita no alaúde, da mesma maneira como no violão, além de usar um toque com unhas, isso acaba por inviabilizar a obtenção de um som mais cheio no instrumento. No alaúde renascentista, com exceção da primeira ordem, que é de uma corda simples, todas as demais ordens são formadas cada uma por duas cordas, em uníssono ou em intervalo de oitava, dependendo da ordem. Ferindo, portanto, efetivamente todas as duas cordas de cada ordem, o efeito que se consegue é de um som mais amplo, e isso só se obtém plenamente adotando a técnica de alaúde. Escutemos agora duas peças relativas ao período barroco. A Beau Ré, da suíte para alaúde em Mi menor, BWV 996, de Johann Sebastian Bach, tendo como intérprete Konrad Jung-Hennel. E o primeiro movimento do Concerto para alaúde, de Antônio Vivaldi, com Paul Odette ao alaúde. Thank you. Ouvimos de Johann Sebastian Bach a Beau Ré da suíte para alaúde em Mi menor, BWV 996, com a laudista Konrad Jung-Hennel, e de Antônio Vivaldi, o primeiro movimento do concerto para alaúde, com Paul Odette no alaúde, no caso, um alaúde soprano. Como fica claro, esses dois exemplos musicais remetem a um contexto completamente diferente ao das músicas anteriormente ouvidas. Relacionam-se ao momento em que a música instrumental toma um caminho próprio, mais independente à música vocal, o que não ocorreu com o repertório instrumental renascentista. Os instrumentos são aproveitados em quase todas as suas possibilidades, implicando isso em um discurso musical marcado por uma extensão melódica mais ampla, além de outros recursos, em boa medida, calcados numa perspectiva retórica de conceber a música. É o período largamente conhecido por barroco. Essa nova condição da música instrumental foi, sem dúvida, um dos fatores que contribuiu para que fossem desenvolvidos outros alaúdes, de maior tamanho, bem superiores ao alaúde normal. Inclusive, um instrumento menor, como o bandolim, que é exemplo dos instrumentos grandes, também podemos entender como pertencente à família do alaúde. Dentre os instrumentos grandes, que tinham a função de acompanhar, fazendo com frequência o papel de baixo contínuo na orquestra barroca, temos a teorba, o arquealaúde e o chitarrone. Como o alaúde barroco de 13 ordens, esses instrumentos possuíam também cordas graves, que ficavam fora do braço, com a função de serem tocadas soltas. Contudo, diferentemente do alaúde, as cordas soltas possuíam um comprimento bem maior, o que fazia da teorba, do arquealaúde e do chitarrone instrumentos de maior potência sonora. Ouçamos a seguir duas peças em que estão presentes esses instrumentos da família do alaúde. A primeira, para a teorba, de Robert de Vizet, é o minueto da suíte em Ré menor, tocada pelo grande alaudista Robson Smith. A segunda música, um duo para arquealaúde e bandolim, é o Allegro da Sua Nata, de Ludovico Fontanelli, tendo Herman van de Kalter no bandolim e Philippe Malfey no arquealaúde.
Thank you.
Ouvimos o minueto da suíte em ré menor de Robert de Vizet, tendo na teorba Robson Smith, e o alegro da suonata de Lodovico Fontanelli, com Hermann van de Kalter no bandolim e Philippe Malfey no arquealaúde. E assim encerramos mais um Música Antiga, que procurou oferecer neste episódio um panorama sobre o alaúde, instrumento que, a exemplo do cravo e de outros instrumentos, entrou em declínio no final do século XVIII, mas que retornou à cena com o movimento da música antiga. Este programa teve na produção e na apresentação Cláudio Remião, na técnica Luiz Fogassi e na mesa de som Jorge Cecílio. Muito obrigado, até quarta-feira que vem.
Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.